Senhora Presidenta, senhores senadores, senhoras senadoras, deputado Eleuses, que nos dá a honra da sua presença no plenário desta casa, mas a minha abordagem hoje será uma abordagem sucinta, rápida, mas eu não poderia deixar de registrar que no último domingo, dia 24, foi o Dia Mundial de Combate à Tuberculose. Uma data criada desde 1982 pela Organização Mundial de Saúde. Embora não seja um tema comumente tratado na mídia, deputado Eleuze, dentre tantos temas correlatos à saúde, devo lembrar que quase 1,5 milhão de pessoas ainda morrem por ano no mundo de tuberculose. Desse número, cerca de 70 mil são crianças, o que poderíamos dizer que é um verdadeiro genocídio. 1,5 milhão de pessoas morrendo por ano de tuberculose no mundo. E o relatório de 2011 da Organização Mundial de Saúde divulgou que 10 milhões de crianças são órfãs por terem perdido seus pais para essa doença, senhora presidente. E esse mesmo relatório informou que em 2011, 8,7 milhões de pessoas contraíram o bacilo e ficaram doentes. No Brasil, a tuberculose é uma doença endêmica, o que nos dá a sensação de que está sob controle. Contudo, a incidência de tuberculose ainda é muito alta, se comparada a outros países. O Brasil está entre os 22 países que concentram 82% dos casos de tuberculose do mundo. Um número assustador. A Organização Mundial de Saúde mostra ainda que em 2011 foram notificados 70 mil novos casos no Brasil, com a concentração maior nos estados da Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. A tuberculose é uma doença atrelada à pobreza, o que não significa dizer que venha a acometer pessoas de nível socioeconômico mais elevado. Os estudos epidemiológicos, por demais conhecido por todos nós da área, apontam nessa direção, ressaltando as condições sociais e econômicas desfavoráveis, tais como moradias inadequadas, falta ou pouca ventilação, fome, baixa imunidade e vícios pré-existentes, como o alcoolismo, o tabagismo e consumo de drogas, além da AIDS, já que pacientes soropositivos, em grande número, contraem tuberculose como uma infecção oportunista. Portanto, os especialistas apontam maiores riscos para as pessoas que moram em favelas, em unidades carcerárias e aquelas que vivem em situação de rua. Quero ressaltar que a população indígena também está incluída como uma das mais vulneráveis, chegando até 4 vezes mais que a população geral. Apesar de ter sido descoberta há mais de meio século pelo médico e pesquisador alemão Hermann Robert Koch, em 24 de março de 1882, daí o Dia Mundial de Combate à Tuberculose sendo dia 24, a tuberculose continua sendo um grave problema de saúde pública, sobretudo no Brasil, o que exige das autoridades sanitárias e da população em geral uma atenção constante, uma vigilância eterna, sobretudo quando se sabe que o diagnóstico e tratamento são acessíveis a todos. E o tratamento, na imensa maioria dos casos, não há nenhuma necessidade de internação. Como alguns anos atrás, muitos anos atrás, onde se internava o paciente que diagnosticava-se nele a tuberculose. Portanto, quero fazer esse registro porque nós não podemos jamais fechar os olhos dessa doença que é endêmica. E pelo fato de ser endêmica, passa muitas vezes a falsa sensação de que está sob controle. E, na verdade, não está. É uma doença que está atrelada às condições socioeconômicas, que está atrelada à condição de vulnerabilidade social e orgânica da população e merece um olhar criterioso, merece um olhar cuidadoso e vigilante de todas as autoridades sanitárias e de todos nós que somos agentes públicos. E, por último, senhora presidente, eu quero ressaltar e registrar a passagem do ministro da Saúde lá em Natal. O ministro foi visitar o maior hospital do Rio Grande do Norte, que é um hospital público, que é o Hospital Monsenhor Valfredo Gugel, um hospital de urgência. Foi assinar o convênio e incluir o Valfredo Gugel no programa SOS Emergência do governo federal. O Valfredo Gugel vive uma situação sem precedentes na sua história, uma história de 40 anos. O Valfredo Gugel se encontra, como todo pronto-socorro do Brasil, com os seus corredores abarrotados de macas, sem atender a demanda e nem dar as respostas que a sociedade precisa e exige e merece. O ministro foi lá, testemunhou, viu a situação caótica daquele hospital, ficou sensibilizado, deu uma reunião com o corpo clínico, com a Secretaria Estadual de Saúde, com todos nós que fazemos saúde pública no Rio Grande do Norte, que somos da área, e se comprometeu em enviar recursos adicionais para tirar o Valfredo Gugel do caos em que ele se encontra. Eu quero também fazer um registro de que nós fizemos um debate com o ministro a respeito do PROVAB, mostrando ao ministro a importância do Ministério da Saúde estabelecer programas de interiorização do médico. Todas as vezes que o Ministério da Saúde acena com essa possibilidade, as respostas são imediatas, porque o médico precisa da segurança jurídica. Não se interioriza médico por força de decreto. O médico e as ações de saúde, não só o médico, mas as ações de saúde, devem fazer parte de programas. E a existência do PROVAB mostrou que o nosso discurso tem razão. Na hora que o Ministério acena com um programa que dá segurança jurídica e garante ao médico que está no interior uma educação continuada, um acompanhamento com a UNASUS, a Universidade do SUS, sob a tutela da Universidade Federal, esse profissional, ele vai sim ao interior, ele vai para as periferias, e a prova maior disso, que na Natal, a capital do Rio Grande do Norte, Natal, mais da metade das equipes de PSF não tinham médicos. E há 15 dias, a Secretaria Municipal de Saúde contratou 65 profissionais médicos para completar as suas equipes através do PROVAB. Então, eu gostaria de fazer esse registro, gostaria de dizer que o PROVAB é uma sinalização de que o Ministério da Saúde, apresentando programas e propostas para interiorizar o médico, nós teremos uma realidade diferente no interior do Brasil. Era só, senhor presidente. Muito obrigado.